Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 52. Pouco fal para a madrugada. A noite arrasta-se pesada e lúgubre no meio de uma calma assustadora, que estranha a natureza. Nem um sopro de aragem bafeja a terra, encandecida ainda pelo intenso calor do sol. As estrelas rubras imersas em um limbo escuro, parecem tochas a bruçulear na sombra de um templo forrado de crepe. No horizonte opaco se debuxam as cúpulas das árvores, semelhantes a massas de granito. Essa estagnação de luz, de ar e vida, imprimia à natureza uma imobilidade medonha. Dir-se-ia o orgasmo que precede à convulsão e ao delírio. Dois vultos passaram. Caminhavam rapidamente ao lado um do outro e dirigiu-se a um ermo bronco e erriçado de fraguedos que ficava nas abas da vila. Quem os visse de longe a par como camaradas de prazer e ventura, não suspeitaria de certo que um matasse. A algumas braças de distância seguiam dois animais a passo. Eram Juca e a Morena e de longe acompanhavam o senhor como se sentissem a desgraça iminente. Eles tão altivos sempre e tão impetuosos, caminhavam tristes e cabisbaixos, pisando sutilmente para não despertarem os ecos da noite. Chegados a uma recha, que ficava entre uma charneca profunda e uma fraga alcantilada, Manuel parou voltando-se para o companheiro e enrolando no braço esquerdo seu poncho. Dona Romero tivera a cautela de armar-se e, bem disposto como estava a acabar de uma vez com essa observação que se sobre ele exercia o gaúcho desde a primeira vez, resolvera matar esse homem, quebrando sua influência maléfica, ou sucumbir logo, morrendo às suas mãos. Sem proferir palavra, sem trocar uma injúria ou ameaça, os dois inimigos atacaram-se com a faca em punho e com uma sanha terrível. O chileno não era mais o rapaz enervado pelos prazeres. O rancor repercutindo as energias sopitadas dessa organização, tornara o casquilho de ontem tem um campeão formidável. Durante algum tempo não se ouviu mais do que o triscar do ferro quando as facas se roçavam, e o resfogo da respiração. Mas afinal o chileno, conhecendo que não podia lutar contra o punho de aço do gaúcho, deu um salto para trás e pôs-se fora do alcance da faca. Tirando-o então da cintura, Astor desfechou os dois tiros sobre o canho. Uma das balas embebeu-se nas rugas da bota, a ou da outra, queimando os cabelos do gaúcho, bateu contra o rochedo. Romero não teve tempo de ver o efeito dos tiros, antes que se dissipasse a fumaça. Canho se precipitara sobre ele como um tigre, o arremessara ao chão, e lhe calcara o pé sobre o pescoço. A estrangulação foi rápida. Uma crispação violenta percorreu o corpo do chileno, e deixou-o já cadáver. Manuel, em pé com os olhos no semblante do morto, teve uma cruel decepção. A vingança terrível, que devorava sua alma, ali estava sem pasto para saciar-se, diante daquele mesquinho despojo. As más paixões humanas têm a mesma natureza das feras. O tigre sedento, que depois de percorrer a selva não acha para mitigar-lhe a calma mais do que o resto de um reptil exangue, deve sentir aquele desespero. O gaúcho empurrou com a ponta do pé o cadáver, que rolou pelo despenhadeiro, e dirigiu-se ao lugar onde percebeu os vultos de Juca e Morena, e que tinham assistido imóveis à luta. O silêncio, a espécie de estupor moral que se apoderara do canho desde o dia fatal da perdição de Catita, se comunicara a seus dois amigos e companheiros. Eles três não foram mais do que uma alma, uma vontade, cujo foco era o coração do gaúcho. Se não estivesse tão concentrado em si mesmo e abstraído do mundo exterior, ao aproximar-se Manuel teria percebido uma sombra que se esgueirou por detrás da folhagem de alguns arbustos. A mão gaúcho, encontrando os arreios nas costas da Morena, começou automaticamente a apertar a cincha, que é costume afrouxar enquanto o anima descansa. Em meio desse movimento maquinal o espírito foi arrebatado por um turbilhão de pensamentos. A fronte derrubou-se e um soluço rompeu do peito aquejante. Pela primeira vez em sua vida aquele homem soube o que era o pranto e chorou como uma criança. Nesse momento a mesma sombra que sumira-se pouco antes assomou entre a folhagem, indecisa se devia avançar ou retrair-se. Entretanto Manuel, com a alma já desafogada daquela ânsia que o sufocava, cingiu nos braços do Colo Morena e do Juca e estreitou-os fortemente ao peito. A voz que desertara de seus lábios balbuciou enfim algumas palavras truncadas pelo ofego. Aqui os amigos. Fui ingrato, amei-a mais do que a vocês e ela eu me abandonou. Era mulher, sabia falar, havia de mentir. Oh, eu bem quis fugir-lhe. Eu que desde menino aprendi a conhecê-las. mas a fatalidade me arrastou. A angústia sufocava-lhe a voz por instantes. Há 4 anos que vocês me acompanham e até hoje um só dia não cansou a dedicação que tem por mim. Também nunca me prometeram coisa alguma. Jurou-me seu amor e 1 mês depois era. Um desgraçada? Manuel esmagou as lágrimas que lhe saltavam dos olhos e constringiu o seio para sufocar-lhe o arquejo. Fujamos deste mundo ínfame. Vamos ao deserto, onde o homem é fera como o tigre. Lá ninguém há de ser enganado pelo meu amigo e traído pela mulher. Cada um só com consigo, sequer um irmão tem o seu cavalo fiel. Noiva encontra-se no primeiro rancho. De manhã não se conhecia, à noite já esqueceu. Vamos, migos, vamos aos pampas. Lá, somente lá, naquela imensidade, poderei matar esta sede que eu sinto na alma, é sede de espaço que me sufoca.
Qual é?
Correr sem parar, correr sem fim, até que se abra o inferno para nos devorar. A sombra imóvel resvalou. Sentindo que procuravam travar-lhe da mão, o gaúcho voltou-se e viu um vulto de mulher ajoelhada a seus pés.
Manuel,
nesse momento o orbe imenso da lua assomava no horizonte como a boca da forja que exala um fumo ígneo. Seu rúbido clarão, desdobrando-se pelo ermo, debuchou o semblante de Pati Palidicatita com os cabelos desgrenhados e a alucinação na fronte. Manuel recuou transido de horror, voltando o rosto para greer-se a visão que o perseguia. Eu te suplico, Manuel, não me fujas, não me abandones eis neste desprezo que eu sinto de mim mesma. Mata-me, esmaga-me a teus pés como uma coisa vil. Abençoarei a morte, por mais cruel que seja, dada por ti. Ofegante, despedaçada pela dor, arrastou-se ao sé do gaúcho, rojando-a na fronte de chão, e umedecendo com os soluços o pó que seus cabelos levantavam.